Podcast Unesp.
Os terremotos na Venezuela ocorridos em 24 de junho representam o maior desastre sísmico no país em mais de um século, deixando um rastro de destruição massiva e milhares de vítimas. De acordo com os dados consolidados do governo venezuelano e de agências humanitárias, a tragédia já contabiliza cerca de quase 3 mil mortos, com projeções da ONU indicando que as fatalidades reais podem ultrapassar as dezenas de milhares. Além de mais de 16.500 feridos, dezenas de milhares de desaparecidos e desabrigados, mais de 850 estruturas danificadas e um prejuízo econômico estimado em 6,7 bilhões de dólares, cerca de 6% do PIB do país. O sismo duplo teve origem no município de Verões, na costa norte-central. O fenômeno ocorreu devido à liberação de energia acumulada na falha de San Sebastián, limite entre as placas do Caribe e da América do Sul. O primeiro tremor registrou magnitude 7,2. Apenas 39 segundos depois, a mesma região foi atingida pelo tremor principal de magnitude 7,5. Ambas as ocorrências foram de profundidade rasa, entre 10 e 22 quilômetros, amplificando o impacto na superfície. Irineu de Brito Júnior, professor da Unesp no campus de São José dos Campos, engenheiro de produção especializado em logística humanitária e gestão de desastres, analisa aspectos e impactos dos terremotos na Venezuela.
A Venezuela, ela fica numa falha, essa região norte, né, da Venezuela, essa região onde o terremoto aconteceu, ele fica numa falha geológica, que é a mesma falha que passa pelo Haiti, República Dominicana, Cuba, ou seja, é uma área suscetível a acontecer terremotos. Mas o que a gente observou ali na Venezuela é que a magnitude do terremoto, 7,5, ela não é tão alta, mas ele foi relativamente raso, a profundidade dele é 10 quilômetros. Isso faz com que os danos do terremoto, ou seja, um terremoto relativamente raso, pode causar mais danos do que um terremoto de maior magnitude se for mais profundo. Então, nesse caso da Venezuela, foi bem isso mesmo, né? Foi mais um efeito da profundidade do terremoto do que da magnitude em si. A questão de alerta, né, é complicado. O terremoto ele é o que a gente chama de início súbito, né? Ele não manda aviso. Hoje, os melhores modelos de previsão conseguem prever um terremoto com um minuto de antecedência, diferente de outros desastres, né, que você, às vezes, consegue prever com dias ou até mesmo mais minutos de antecedência. O terremoto ele não avisa, tá? Ele acontece e realmente ele acontece de início súbito. Então, na verdade, o que tem que ter é a questão dos códigos construtivos, né? Ou seja, a construção que é feita nesses locais tem que estar preparadas para os terremotos. E o nível de colapso da que a gente vê nas imagens, né, foi tão grande que não dá para saber se aqueles códigos construtivos foram suficientes para suportar esse tipo de terremoto ou não, essas construções não seguiram esses códigos construtivos.
O professor da Unesp comenta sobre o número de mortos e a falta de preparo e efetividade nas buscas dos desaparecidos.
O que nós estamos observando, acompanhando pela mídia, né, que o número de óbitos já passa de 2.300, tá? Mas em função da quantidade de desaparecidas, se prevê que ainda deve, esse número deve aumentar, tá? E porque é extremamente importante, é que a gente chama, né, de Golden 72 Hours, as 72 primeiras horas após o desastre, é extremamente importante a resposta nesse período. Tá? Mas o que a gente viu é que não foi efetiva a resposta nessas primeiras 72 horas, certo? Então, ou seja, para tirar aquelas vítimas daqueles locais, porque depois desse período é muito difícil, digamos assim, a probabilidade de encontrar pessoas com vida é bastante baixa. Até se encontra, tá? Mas essa probabilidade vai diminuindo ao longo do tempo. O que a gente está observando, né, na Venezuela, pela mídia, é falhas na resposta, efetivamente. Ou seja, não houve uma preparação, apesar da Venezuela ter uma boa parte do seu país numa situada próxima a uma falha geológica já conhecida, que a gente está observando que não houve uma preparação para esse tipo de desastre, tá? Ou seja, equipes de resposta preparadas, treinadas, tá? Equipadas para esse tipo de desastre, porque estão dependendo muito da ajuda internacional e as próprias equipes, né, da Venezuela não estão sendo efetivas nessa busca pelos desaparecidos. Ou seja, a impressão que se tem é que estão mais preparados em fazer a segurança do local, tá, do que efetivamente atuar como um elemento de resposta. Se a gente for comparar com o que aconteceu, por exemplo, no desastre do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, lógico, são tipos de desastres diferentes, né? O terremoto, ele é características diferentes, como principalmente em função de colapsos de edifícios, coisas que não aconteceram no Rio Grande do Sul, onde tivemos mais a questão de enchentes e inundações, mas o que a gente viu foi que uma capacidade de coordenação e mobilização muito maior aqui no Brasil do que na Venezuela. A gente praticamente não necessitou de ajuda internacional. Nós mesmos proporcionamos a resposta usando os nossos meios, com os militares apoiando na resposta e não se restringindo apenas à segurança do local, né, como a gente está observando na Venezuela, sim, mas sim como um ator efetivo no processo de resposta. E aí entra todo mundo, né? Ou seja, você coordenar todas esses atores, né? As defesas civis, as ONGs, as equipes médicas, os militares, as forças armadas, né? Os corpos de bombeiros, todos esses atores que atuam dentro desse processo de resposta.
Irineu também fala sobre a importância de seguir as normas dos códigos construtivos para reduzir os impactos desses tipos de fenômenos.
Os códigos construtivos nesses locais próximos a essas regiões em risco de terremotos são extremamente importantes. Tá? E não só o código em si, mas também você seguir esses códigos construtivos. Se a gente tomar como exemplo o Chile fica, né, na América do Sul, numa região. O Chile é um país fino e comprido, digamos assim, né, e praticamente o país todo é uma falha geológica, tá? Próximo a uma falha geológica. Então, seja um país sob risco alto de terremotos, e ele desenvolveu códigos construtivos bem exigentes para esse para construção. Então, e realmente esse tipo de normatização dá resultado. Então, a gente vê terremotos no Chile em que a quantidade de óbitos não é tão elevada, exatamente em função dos edifícios estarem preparados para esses eventos. Tá? Então, é extremamente importante você ter esses códigos e também que esses códigos sejam efetivamente seguidos. Então, a gente pega o Brasil, vai, o Brasil não está em falha geológica, não, nós não temos risco de terremotos, nós temos bons códigos construtivos. O problema do Brasil, né, que a gente vê é que muitas edificações não seguem esses códigos construtivos. Apenas para ilustrar, se você pegar ali na Marginal Pinheiros, a menos de 1 quilômetro da USP, certo? Da Universidade Ponta do país, você vê construções totalmente fora dos códigos construtivos irregulares. Aí você fala assim, né? Graças a Deus, aqui não tem terremoto. Qualquer tremorzinho ali, aquilo ali ia colapsar.
O pesquisador da Unesp sinaliza aspectos da coordenação do processo de respostas e o apoio do Brasil na ajuda humanitária.
Quando a gente fala da questão da resposta, né? Então, de novo, a gente entra na questão da coordenação. Só tomar um exemplo, no Haiti, no processo de resposta do desastre do Haiti, foram mapeadas mais de 8 mil organizações atuando no processo de resposta. Então, assim, ter uma forma de você coordenar toda essa resposta é extremamente importante no processo do desastre, né? A forma como que isso é coordenado, como as instituições atuam nesse processo de resposta, porque você pode ter grandes instituições como Cruz Vermelha, as agências da ONU, Médicos Sem Fronteiras, essas grandes instituições, assim como pequenas ONGs aí compostas às vezes aí por alguns voluntários que se juntam e vão lá atuar no processo de resposta. Então você tem que ter uma forma de você coordenar. Porque não tem como você impor alguém num processo de resposta falando, não, você vai atuar naquela região ou não. Você não tem como obrigar alguém a atuar naquela região. Então você tem que, é um processo de convencimento, tá, de resposta conjunta, todo mundo vendo as necessidades, e aí você atua em determinada região, em determinado processo de resposta e de ajuda. Por exemplo, ah, os bombeiros vão remover escombros, a ONG vai cuidar de abrigos, a outra organização vai cuidar de alimentação, coisas assim, dividindo todos esses processos. Não existe uma hierarquia. Então, não a ONU está no comando ou o governo está no comando. Não existe uma hierarquia formal estabelecida. Então, você tem a estrutura de defesa civil, você tem níveis solidários, não níveis hierárquicos. Por exemplo, não existe para uma defesa civil nacional. Aqui no Brasil, a Defesa Civil Nacional, ela tem autoridade sobre a Defesa Civil Estadual. Não, isso não tem. Eles atuam de maneira solidária, mas independente. Então, nesses processos de resposta, esse trabalho, né, de coordenação é extremamente importante. O Brasil mandou equipes, as equipes do Brasil são extremamente treinadas, bem treinadas, e o Brasil, a gente tem uma característica, que é atuar de maneira independente. Porque muitas vezes você chega no processo de resposta, você é mais uma boca para ser alimentada, é mais um colchão para dormir. Então, no Brasil, não. A gente tem essa característica, a gente chega, a gente leva a nossa comida, a nossa barraca, ou seja, a gente atua de maneira independente. E nós levamos equipes voltadas aos processos de resposta, seja com cães farejadores, para atuar nesse processo de busca e salvamento.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.